Amigos, muito boa noite. É segunda-feira, é 6 de março de 2023. É dia do programa Lagoa Debate, nossa atração de todas as segundas-feiras neste horário, através da Rádio Lagoa FM e Lagoa TV. Contamos com o apoio do Grupo Dilians e Odonto Excellence. No programa desta segunda-feira, vamos contar com a participação de uma pessoa que praticamente faz parte da casa. É um dos nossos colaboradores. Diariamente tem participação no programa Bom Dia Cidade, através de seu apreciado comentário, que vai ao ar às 7h10. Estamos nos referindo a Antônio César Cusi. Antônio César Cusi tem graduação em Ciências Contábeis através da UQS UPF, MBA Gestão Empresarial, ênfase em Agronegócio na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, MBA Gestão de Pessoas na IMED de Passo Fundo, bancário por 36 anos, funcionário do Banco do Brasil, comerciante desde 1996. Atualmente, ministra cursos de oratória e faz consultoria em gestão de pessoas. Radialista desde 1983. Aliás, conheci o Antônio César Cusi nessas andanças que o rádio nos proporciona. Lembro que fazia uma dobradinha de respeito com o saudoso Idivar Apio, que também era funcionário do Banco do Brasil e que sempre foi ligado ao rádio, tendo começado, inclusive, sua carreira como radialista em Lagoa Vermelha. Ambos trabalhavam na Rádio Fátima de Vacaria. Foi por aí que construímos a nossa amizade. Depois deixou o rádio e passou a desenvolver outras atividades. Deixou o rádio, não. Continua ligado ao rádio, mas em forma de colaborador, não como funcionário efetivo. Um grande sujeito, um grande amigo que prezamos muito. Inteligente, basta ouvir seus comentários através da Rádio Lagoa FM, às 7h10 da manhã, no programa Bom Dia Cidade, onde permeia uma pluralidade de assuntos. São enfoques de toda a ordem. Antônio César Cusi nos dá o prazer de participar do programa Lagoa Debate desta segunda-feira. Meu caro Cusi, muito boa noite.
Boa noite, Ademar. Boa noite. É preciso dar um bom desconto em função da sua excessiva bondade na apresentação. E eu sempre brinco que, dependendo do tamanho do currículo, você corre o risco de que o público ouvinte passe a fazer matematicamente um cálculo e chegue à conclusão de que você já não é tão jovem quanto gostaria de ser. Afinal de contas, vamos somando as nossas experiências, essas passagens que nutrem o nosso espírito, evidentemente, e que nos enchem de satisfação. Esses relacionamentos que construímos ao longo da nossa carreira como bancário, como comerciante, mas em especial com o mundo rádio, nos oferecem um aprendizado extraordinário. Aliás, nós, na condição de radialistas, somos praticamente formandos em antropologia Na medida em que nos relacionamos com pequenos e médios agricultores, pequenos e médios industriais, grandes trabalhadores, profissionais liberais, enfim, todas as categorias, nós temos a oportunidade de conversar com as pessoas. E isso é antropológico, é a capacidade que o mundo nos oferece de continuar aprendendo. Ou seja, o radialista é, por excelência, alguém que tem muito mais dúvidas do que certezas. E por isso, desde cedo, aprendemos muito mais a perguntar, não é, Ademar? Do que fazer afirmações e julgar, principalmente. O rádio nos ensina a não julgar, porque a qualquer momento nós podemos receber uma nova informação, um pequeno item a respeito daquele fato que vai mudar o enfoque, vai mudar o entendimento. E por isso eu sou e me declaro um eterno apaixonado pelo rádio, justamente por esse pequeno detalhe. Nada no rádio é definitivo, a não ser a dúvida e a possibilidade de que novos elementos nos ofereçam uma nova versão a respeito de qualquer situação que nos pareça tão cristalina no primeiro momento. E essa rápida introdução, Ademar, é só para dizer o seguinte: o rádio evita que nós nos tornemos radicais num país onde o radicalismo está implantado de uma forma preocupante. Mas é um prazer, meu amigo e colega, dividir mais alguns instantes de diálogo e de troca de ideias com você.
Como é que se deu o seu ingresso no rádio, Clúcio?
Olha, o grande culpado por eu ter iniciado nesta questão, se é que alguém tem que assumir esta culpa, chama-se Valtair Santos, que era um radialista conhecido em Porto Alegre e que de vez em quando era contratado de freelancer para fazer participações nas transmissões que a Rádio Fátima fazia. Eu funcionava como uma espécie de motorista, gostava, como gosto até hoje, de esporte, não só do futebol. E numa destas idas a Porto Alegre, estávamos em quatro no automóvel, e o Valtair estava escalado para fazer reportagem no lado da equipe do Esporte Recife, cujo presidente era Luciano Bival, que é um político de renome hoje. Isso lá em abril de 1983. Narração do Francisco Appio, os comentários eram do Adalmir Alves, reportagens Oscar Francisco, Leonardelli e Valtair Santos. E nós estávamos entrando em Porto Alegre e o Appio, de alguma forma, tomou conhecimento no estádio, no velho Olímpico ainda, né? Tomou conhecimento que o Valtair foi acometido de uma indisposição estomacal e que não poderia comparecer. E aí, escuta, quem sabe se você, e esse quem sabe de você, vai completar 40 anos no mês que vem. Foi ao acaso, absolutamente ao acaso. Não tinha essa pretensão e te confesso que tremi muito na base. Aliás, não fosse o tremer na base em todas as vezes que nós vamos ocupar o microfone, nós seríamos responsáveis, porque temos que ter consciência que todas as vezes que vamos comunicar alguma coisa no microfone, nós não conseguimos medir exatamente a repercussão daquilo que nós vamos dizer, e eu felizmente experimento essa situação até os dias de hoje. Essa preocupação com o que vou fazer, o que vou dizer, como as minhas palavras serão entendidas, e a sensação, aquele friozinho na barriga, felizmente continua se repetindo. Foi um acaso, Ademar.
Hoje está mais na condição de freelance no rádio.
Hoje eu tenho algo em torno de 15 ou 16 emissoras que eu faço os comentários diariamente. Elas me declarei em férias porque vou partir em viagem aí para alguns países do Mercosul já esta semana. Mas como gerador de conteúdos, fazendo pontualmente algumas participações como essa que estou fazendo hoje. Mas como eu trabalho muito na área de formação, na área de comunicação, que aconteceu de uma maneira mais organizada a partir de 1999, quando eu assumi um posto na superintendência regional da empresa que trabalhava, do Banco do Brasil, ali em Passo Fundo, e fui convidado a me transformar num instrutor da área de comunicação. Apresentações em público, geração de slides, estruturação de reuniões, coordenação de reuniões e outras coisas, eu tive que me lançar um pouco mais no aspecto didático e teórico destas questões, e passei a integrar o corpo docente da Universidade Corporativa do Banco do Brasil, trabalhando em vários estados, inclusive. E isso me fez com que, no momento em que eu fui jubilado no Banco do Brasil, com um ano de sobra, eu também me dedicasse aos cursos de dicção oratória, coordenação de reuniões, e depois acabei por fazer uma especialização em gestão de pessoas, sempre com o foco na comunicação. Porque, resumidamente, Ademar, dá para dizer o seguinte: quando a comunicação não funciona, poucas coisas numa organização terão o melhor resultado se a comunicação não for eficiente. E por isso essa paixão. Não significa que o Antônio seja um especialista, um profundo conhecedor, porque a comunicação tem uma dinâmica e ela oferece uma renovação de possibilidades que algumas pessoas chamam de problema, eu prefiro chamar de oportunidades, que não são facilmente administráveis a não ser com muita paciência, observação, a realização de diagnósticos, a busca de feedback, ou seja, como as pessoas que recebem esta comunicação estão percebendo aquilo que está escrito, aquilo que está sendo dito. Então, este é o momento, o grande desafio que eu enfrento, e mais recentemente, a partir da pandemia, eu fiquei impressionado, não diria, mas muito satisfeito com o resultado que temos conseguido construir no individual. Empresários, profissionais liberais, pessoas que procuram uma consultoria individual para evoluir, para melhorar a sua comunicação. E esse trabalho é muito gratificante porque traz resultados excelentes para as pessoas que nos procuram.
Muito bem. Aliás, realiza comentários para uma emissora de rádio de Osório, comentarista esportivo?
Osório foi onde eu encerrei, a Rádio Osório foi onde eu encerrei a minha condição de cronista esportivo, fiz ali 4, 5 anos, não saberia precisar exatamente quanto tempo, e as questões de deslocamento, Ademar, fizeram com que eu repensasse essa questão, porque eu estava morando naquele período em Capão da Canoa, e tinha situações, mesmo tendo um outro imóvel em Porto Alegre, que eu voltava para casa, a família estava em Capão da Canoa, eu chegava 3h30, 4 horas da manhã em Capão da Canoa, então eu acabei optando por romper este vínculo, porque já não entendia que não valia mais a pena. Os deslocamentos, as estradas, o trânsito pesado, ali na Rádio Osório foram os meus últimos anos, vamos dizer assim, pelo menos nesta passagem, não pode acontecer alguma coisa no curto prazo, mas não é desejo, não é foco. Você é cronista esportivo, você sabe o que representa de ônus físico e mental os deslocamentos para cumprir uma jornada esportiva. Às vezes, para ficar 2h30 no ar, você consome no total mais de 10 horas, não é, Ademar? Você sabe disso. Isso gera um desgaste que temos que avaliar.
Verdade. Bem, vamos começar fazendo uma abordagem aí sobre o atual momento político, César Cruz. Eu defino particularmente como um momento um tanto que nebuloso ainda. O momento que o Brasil vive. Estamos diante de um novo governo, quer dizer, novo governo em termos. Trata-se de um presidente que já havia governado o país em 2 mandatos. Volta pela terceira vez. Estamos falando do presidente Lula. Aliás, um governo que já passou a ser questionado pela escolha de seus ministros. E mesmo nomes de segundo e terceiro escalões. Ministro da Economia, por exemplo, Fernando Haddad, que, pelo que foi tornado público, estudou 2 meses de economia. Mais da metade dos ministros de Lula tiveram problemas na justiça, César Cusi.
Ademar, eu vejo que o Brasil tem algumas características que foram construídas ao longo de décadas. E com o passar do tempo, nós vamos entender melhor o que aconteceu há 10, há 20, há 30 anos. E esse processo da radicalização, que de certa forma eu fiz uma referência muito superficial anteriormente, talvez seja o maior entrave que nós temos hoje. Nós temos uma facilidade extraordinária para opor e uma dificuldade transcendental para compor. Opor significa que em especial, um lado da ideologia, sejamos claros, a esquerda se especializou ao longo da nossa história em fazer uma oposição ferrenha, votando contra tudo e contra todos. E isto não é bom. Nos meus comentários, as pessoas que ouvem com mais frequência aquilo que digo, quando falo em termos de política, eu tenho evitado isso nos últimos dias, justamente pelo radicalismo. E quando nós radicalizamos as nossas posições políticas, seja à direita ou à esquerda, nós somos tomados por uma espécie de fascinação. Nós idealizamos que o lado A, o lado B é o certo e que o outro é o errado, e deu para a bola, não importa o que se diga. Essa polarização que nós experimentamos no Brasil hoje, ela é movida muito pela desinformação. Desinformação plena, ampla, geral e irrestrita. E quando nós nos especializamos muito mais em criticar do que compor, eu quero lançar mão de uma frase do senador eleito pelo estado do Rio Grande do Sul, e que eu espero que, como gaúcho, ele cumpra o seu compromisso, que ele disse o seguinte, quando Bolsonaro perdeu a eleição para o Lula, estou falando do Mourão, nós vamos votar de acordo com os interesses da sociedade e não apenas com posicionamentos ideológicos. É o que o Brasil não tem feito. É o que a esquerda não fez na sua história. Nós tivemos aqui no Rio Grande do Sul alguns comportamentos no início do primeiro mandato do governador Eduardo Leite em que a esquerda surpreendeu. Lembra a questão da alíquota do ICMS? Quando as lideranças da esquerda vieram a público e assumiram que era a melhor alternativa para o Estado, aquilo foi uma espécie de uma bomba relógio nos radicais de esquerda. Então, esses exemplos, ou este exemplo que trago, acredito que nós poderíamos desejar, como brasileiros, nos nossos municípios, nos nossos estados, que isto fosse uma praxe. Não votar contra porque o meu candidato não venceu, mas votar a favor do povo. Porque a formação de uma base aliada numa Câmara de Vereadores tem custos, que não necessariamente financeiros, aqui não vai nenhuma acusação. Tem custos de cargos, de troca de gentilezas, tudo dentro da legalidade. Vamos esquecer as coisas por debaixo do tapete. No Estado a mesma coisa. Um apoio numa Assembleia Legislativa tem custos. De cargos, às vezes, acomodando pessoas que não são as mais indicadas, mas é um custo que a sociedade paga. Imagina isso no Congresso Nacional. Quanto custou o apoio do Centrão para o governo Bolsonaro? Quanto vai custar o apoio do Centrão para o governo Lula? Porque esses 37 ministérios, eles também não nascem ao acaso, até porque a esquerda é apaixonada em gerar empregos, inclusive, para os seus admiradores. E isso é um histórico. O inchaço da máquina pública no Brasil, não só na União, mas nos municípios, se deu nos governos da esquerda numa escala vertiginosa. Os números estão aí. E essa máquina pública tem um custo. Então, este governo que está aí, as composições que serão feitas, o custo para a sociedade não vai mudar muito. O meu desejo, Ademar, e desejo é uma espécie de um sonho no Brasil, é que o radicalismo das posições não impeça o radicalismo do combate à fome, à miséria, os necessários movimentos para a geração de empregos, os necessários movimentos para que o Estado seja um pouco menor e mais eficiente. Nós temos uma carga tributária que está entre as 7 ou 8 maiores do mundo. À nossa frente, por exemplo, está a Dinamarca. Está a Alemanha. Só que vamos ver o bem-estar social da Dinamarca e o bem-estar da Alemanha. Então o problema não é a nossa carga tributária, que bateu em 33,9% do PIB o ano passado. O problema não é o tamanho da carga tributária. O problema é a falta de retorno daquilo que sai do bolso das pessoas, das empresas e dos trabalhadores. E aqueles que nos ouvem, que pensam assim, ah, mas eu não tenho empresa. Eu não sou um grande produtor rural, eu não pago imposto. Paga, meu amigo. Talvez o assalariado de menor renda paga o imposto mais injusto que o planeta tem. Então, esse emaranhado da política nacional, que é direita ou esquerda, esquece que o caminho ideal ainda é o ponderável, é o caminho do meio. E nós temos um vício implantado, que é direito contra a esquerda, e não interessa quem coloque lá no palanque para ser o candidato. Se é do lado que eu defendo, se é da ideologia que eu estou abraçado, deu para a bola. E aí nem sempre nós vamos fazer as melhores escolhas e a história tem comprovado isso.
Antônio César Cusi, embora estejamos começando apenas o terceiro mês do governo Lula, neste seu terceiro mandato, já há alguns problemas de denúncias. Tivemos uma ministra acusada de ligação com milícias. Agora, mais recentemente, o ministro das Comunicações, por ironia da nossa área, o Juscelino Filho, que viajou com um avião da Força Aérea Brasileira para participar de um evento de leilões de cavalo. E o que é pior ainda, com diárias. Esse é o começo ainda.
Ademar, a justificativa do Juscelino, ela começa a partir do momento em que ele faz a opção de devolver o valor das diárias. Ou seja, ele assumiu. Se o presidente Lula tiver interesse em dar a primeira demonstração de cumprimento de um dos seus tantos compromissos, ele vai trocar o ministro. Mas a União Brasil, que tem uma bancada que é importante para a tal de base aliada, que eu de vez em quando gosto de chamar em tom de brincadeira uma base malhada, porque você nunca sabe que cor mais ou menos vai ser a pelagem desse tipo de base, diz que não, que outros tantos casos dentro do Partido dos Trabalhadores também já foram acusados, ou seja, o meu erro não é muito diferente do teu, então se você erra, eu também posso errar. Quando o princípio deveria ser não errar, especialmente com o dinheiro público. E essas questões de usar jatinho da FAB para cima e para baixo não é novidade nenhuma. Eu até estava dando uma olhada aqui só para equilibrar a balança no seguinte aspecto. É cultural. Nós temos que lembrar que teve um cidadão que fez uma viagem com um avião da FAB para visitar, que foi da Europa para a Índia, no governo anterior, e que foi demitido pelo presidente anterior, e que mais tarde deram um outro cargo para ele também. Ou seja, isto acontece. E quantos senadores que vieram em governos anteriores assistiu o carnaval e trouxeram amigos junto com aviões da FAB? E quantos casos que recursos públicos são utilizados mais ou menos nesse padrão que nós não temos conhecimento? O que eu desejo agora, neste momento, é o seguinte. Aquela ministra que tem ao que se sabe, ao que se divulga, o que tem a verdade dos fatos é a verdade dos autos, não é, Ademar? O que vai para o processo nós nunca saberemos, não é? E quem vai julgar, evidentemente, exceto no processo político, porque o processo de impeachment e o processo político de afastamento é torrefação. Aí é fritura mesmo, é em óleo quente. Não tem muitas questões de instrução processual. É um caso para se tomar um posicionamento também. E com um ministério desse tamanho, para acomodar todas estas forças, Ademar, não vai ser simples. Agora, se Lula não afastar o Juscelino, que já assumiu, porque quando ele devolve as diárias, ele entende que o que ele fez não era correto. E se o presidente da República anunciou que ministro que cometer erros será, entre aspas, demitido ou desconvidado, eu não vejo outra possibilidade. Mas em política, Ademar, você sabe tanto quanto, ou quem sabe melhor do que eu, que isso não passa de uma possibilidade.
Não, e o histórico do Juscelino Filho não é nada recomendável. Denúncias do jornal O Estado de São Paulo também mostraram que, usando recursos do orçamento secreto, Juscelino destinou verbas para asfaltar uma estrada que serve a uma fazenda de sua propriedade no Maranhão. Veio ainda a público que, quando registrou sua candidatura à Câmara no ano passado, omitiu do Tribunal Superior Eleitoral 2,2 milhões de reais de patrimônio em cavalos.
Mas Ademar, talvez ele alegue o seguinte, olha, são apenas 10 quilômetros, é o que informa a reportagem do Estadão, que vão passar em frente às minhas terras, os demais quilômetros não, não é em frente às terras da família. Então, o Maranhão, você pega a família Sarney, entre outras figuras, Maranhão, Alagoas, Piauí, Pará, Amapá, Macapá, tem algumas das maiores lideranças do Congresso Nacional vêm de lá. Porque na hora de votar, o Norte e o Nordeste estão juntos. Mesmo que tenha uma quantidade menor de eleitores, mesmo que tenha uma condição econômica bem mais desfavorável, o Norte e o Nordeste, historicamente, tem no Congresso Nacional uma força extraordinária. E aí entra um detalhe, como é que essas emendas, que ninguém sabe, surgiram no governo anterior? Como é que nós oficializamos esses desmandos aqui? Centrão. Centrão, Centrão. Quem ouve os comentários do Antônio César na Lagoa FM vai ouvir, ouviu no mínimo 3 vezes. Que eu lembro 3 vezes o ano passado. O Centrão é o partido, é o maior partido em matéria de poder. Pode não ser em número de integrantes do Congresso Nacional. O poder no Brasil, no Legislativo, está na mão do Centrão. Arthur Lira e Companhia Limitada. Hoje representado no Arthur Lira. Mas que muda de nome. São aquelas... Veja a votação que tem o Arthur Lira. Veja alguns senadores empoderados que nós temos na República hoje. Compara com a votação que tem o senador de São Paulo, do Rio Grande do Sul, do Paraná, de Minas Gerais. Estados que têm uma quantidade muito maior de eleitores. O poder está no Centrão. O Centrão administra o orçamento. Ora, orçamento secreto. Isso é absolutamente... prontamente contra o princípio constitucional da publicidade de tudo aquilo que se faz com recursos públicos. E aí, Ademar, que eu fico te dizendo assim, quando nós ficamos apenas polarizando direita e esquerda, isso foi oficializado num governo dito de direita. Foi oficializado no ano passado. Por quem? Pelo verdadeiro poder. Pelo Centrão. Era o Bolsonaro que governava? Ou era o Centrão? É o Lula que vai governar? O El Centrão. Vai passar alguma matéria no Congresso, em qualquer governo, pode ser vermelho, preto, azul, roxo, direita, esquerda, de cima, de baixo, de trás, da frente, seja de onde for. Se não tiver o amém e a chancela do Centrão, se o Centrão insurgir contra qualquer medida, não passa nada. O Arthur Lira disse ontem assim, uma frasezinha, aliás, final de semana, uma frasezinha simples. Não há quórum para aprovação da reforma tributária. O que significa isso, Ademar?
Agora, indiscutivelmente, todos os governos, na verdade, têm que se submeter ao Centrão. É o calcanhar de Aquiles da política brasileira.
Sem dúvida. Sem dúvida. O governo anterior, o Bolsonaro, iniciou, mesmo sendo um parlamentar de décadas lá dentro, com a ideia de que não iria depender do Centrão. Durou muito pouco tempo. Durou muito pouco tempo.
Verdade.
E aqui, os bolsonaristas, por favor, que entendam uma coisa. Nós estamos falando de fatos, de questões históricas que aconteceram. Porque já vão dizer, não, mas está dizendo que o Bolsonaro... Não, não, não. Não é o Bolsonaro. Fernando Henrique, todos os governos da esquerda que passaram por ali, o Temer passou pelo... O Temer só não foi impeachmentado, não vamos entrar no detalhe se o impeachment dele era justo ou não. Não, não é esse o detalhe. Porque o processo de impeachment, na cabeça do mundo político, é uma conveniência e não algo factual. Isso é evidente. Eu não estou desqualificando os outros impeachments que aconteceram no Brasil, não. É uma decisão de ordem política. O Temer só não foi afastado, não foi apeado do poder, como dizemos aqui no Rio Grande, não é, Ademar? Porque o Centrão, de alguma forma, entendeu que não era a hora. Só por isso.
Yes. Antônio César Cusi, a volta dos tributos federais sobre combustíveis... A chamada reoneração.
Esse é outro problema interessante, porque se nós lembrarmos, e aqui o pessoal da direita vai ter algumas dificuldades também, vai lembrar quantos presidentes da Petrobras foram mudados, não é? Porque a tentativa era uma só. Nós vamos lembrar também que no governo Dilma houve uma espécie de uma pilotagem no preço dos combustíveis. Aliás, ali houve uma pilotagem na Petrobras de uma forma desordenada que não vamos nos ocupar muito disso aqui. Então a Dilma mexeu diretamente no preço da energia elétrica, uma conta que nós brasileiros estamos pagando até hoje. Porque quando você abre mão de receita, ou quando você convence um determinado setor a faturar um pouco menos e abrir mão de faturamento durante algum momento, porque você está em campanha eleitoral, está automaticamente negociada a reposição. E nós estamos pagando, não sei quantos anos ainda nós vamos levar para equalizar aquelas questões. Você lembra daquela redução da conta de energia elétrica? Nós vamos baixar a conta de 2014, se não me falha a memória. E agora nós estamos pagando a conta. Então, quando houve a desoneração, nós temos que lembrar também da chiadeira dos governadores, porque quando há uma desoneração, em qualquer produto que é vendido no território brasileiro, estados e municípios também perdem a arrecadação. Os governadores queriam a compensação. Agora, por mais que eu deteste a ideia de que vai aumentar o combustível, aliás, eu voltei de Santa Catarina e tive que abastecer lá. Eu saí daqui de Torres, onde eu estava, há 10 dias, mais ou menos, 8, 10 dias, abastecendo a gasolina a R$ 4,97. Ontem, R$ 5,48. Então eu, como consumidor, não posso, evidentemente, vibrar com isso que está acontecendo. Agora é uma consequência, desonerou, vai ter que encontrar uma forma de restabelecer, porque tem uma discussão em andamento agora, que é o seguinte: ah, mas o diesel precisa ser subsidiado porque a gasolina não influencia totalmente para os ricos andarem de carro. Não sei se é só isso. Então essas discussões são amplas, mas essa reoneração, vamos dizer assim, ou cancelamento daquela redução do ônus que existia tributário, era só uma questão de tempo, até porque nós temos uma outra questão para lembrar. Quando foi encaminhado o orçamento para o Congresso Nacional, não estava previsto o pagamento desses R$ 600 que está agora. E isso só foi oficializado na campanha, oficializado verbalmente, não é? Pelas duas partes que estavam concorrendo no segundo turno, quando as pesquisas apertaram. Nós precisamos lembrar disso. Se uma coisa que eu procuro preservar é a memória. Então tem que ter dinheiro de algum lugar para fazer o pagamento desse desembolso, que é com recursos públicos. Então, é uma consequência apenas.
Uma outra questão importante, Cruzi. Lula anunciou o aumento da isenção do imposto de renda para 2.640, dizendo que brigará pela promessa de campanha de elevar para R$ 5.000. O que lhe parece isso?
É interessante que a atualização mais recente da tabela do imposto de renda, Ademar, foi 2015. Se não me engano, foi no governo Dilma. Antes disso, palavras ao vento, e depois disso, também palavras ao vento. Todos nós ouvimos na campanha o atual presidente dizendo em alto e bom som que 5 mil... Primeiro, que tem um princípio que determina o seguinte: você não muda num ano mesmo, no 2023 você não pode mudar as questões fiscais dentro desse ano. Tem não sei se é o princípio da anualidade, mas tem alguma coisa que inviabiliza isso, ou seja, os efeitos serão sentidos a partir do ano que vem. E outra coisa, não é o presidente que faz isso. Não está na alçada apenas do presidente. E um detalhe fundamental: se isto acontecer, o governo também vai abrir mão de receita. E ao abrir mão desta receita, essa receita cobre algumas despesas que o governo tem. Porque o descompasso da tabela do imposto de renda, Ademar, é um negócio de uma injustiça sem precedentes. Um trabalhador que recebe na faixa de R$ 1.500 corre o risco de pagar imposto de renda. R$ 1.500. amanhã ou depois, quem recebe um salário. Se essa tabela não for corrigida, um salário mínimo vai ter imposto de renda. Olha o tamanho do absurdo. E outra coisa, isso não é de agora. Não foi o Bolsonaro que deixou de fazer, ele não fez. Não foi só ontem. A Dilma fez aquela correção, foi 5%, 6%. Os anteriores não fizeram. Então, só para desmistificar a direita e a esquerda. Não. São decisões de governo que não foram adotadas. Não foi só a direita. Não, foi a direita também. Foi só a esquerda. Não foi só a esquerda. Isso vem, eu não lembro do percentual, mas deve estar em 120% ou 130% de defasagem. Tinha que ser algo em torno de R$ 4.600, eu não tenho presente agora, não lembro aqui, Ademar. Mas é, em torno de R$ 4.600 a faixa de isenção, que está em mil e poucos reais. Isso é uma injustiça, isso é um assalto ao trabalhador que recebe as menores remunerações, não tem a menor dúvida.
Cruze, você é aposentado do Banco do Brasil?
Não.
Não é?
Não.
Eu imaginei que Banco fosse.
Não. Sou aposentado da Previ, que é a Caixa de Previdência dos Funcionários do Banco do Brasil.
Ah, nós vamos entrar numa questão muito importante. É aí que eu vou tocar. O novo presidente está sendo contestado pelos associados. Por quê? Sem experiência, ao que parece, você pode me corrigir, sabe melhor do que eu, não passou de um funcionário lá dos primeiros escalões, sem a maior bagagem, e lidar com um volume de recursos da ordem de 250 milhões de reais, convenhamos, é altamente preocupante. Inclusive, ontem eu saía da missa pela manhã e à frente me encontrei com Wilson Stedile, aposentado do Banco do Brasil. Ele e sua esposa, ambos aposentados do Banco do Brasil. Ele estava com os cabelos em pé com essa informação. Me fale a respeito.
Mas eu fiz esse contraponto ali, Ademar, porque às vezes as pessoas me perguntam assim: você é aposentado do Banco do Brasil? Eu digo, não, o banco não me paga nada. Mas como assim? Você não trabalhou lá mais de 3 décadas? Eu trabalhei. Trabalhei, mas nós temos uma previdência privada que se chama a Previ. Que é a nossa,
mas não é só um complemento, Cusi.
Não, em absoluto.
Não, em absoluto. É.
Nós nos aposentamos pelo INSS dentro da faixa possível, permitida, também não tem uma faixa especial, evidentemente, e pela Previ. O banco não tem compromisso conosco, a partir do momento que você é jubilado. Eu tenho acompanhado, tem 3 ou 4 grupos, um do Estado e outros do país, eu tenho acompanhado essa movimentação. O currículo desse rapaz que foi nomeado para a Previdência da Previ, ele é surpreendente. Para não utilizar um termo que possa ferir suscetibilidades. Ele tem formação em história. E ele foi escriturário, o que não é demérito algum. Existem pessoas que entram como soldado raso e saem como soldado raso numa empresa, não há problema nenhum. E são excelentes soldados. Ele trabalhou muito pouco tempo. Ele vem do mundo sindical.
Ele era escriturário?
Isto efetivamente... Escriturário. O que se divulga... O currículo dele é que ele foi escriturário. Escriturário, eu não quero aqui colocar nenhum demérito. Eu tenho grandes colegas que entraram na empresa como escriturários e aposentaram como escriturários e têm relevantes serviços prestados às suas comunidades e à empresa que os remunerava. Então aqui não vai nenhum demérito. Ao que se sabe, ele também não passou pelas certificações que todos nós que fizemos carreira no banco, tínhamos que passar atualizações de ordem financeira, CPA 10, CPA 20, CPA, enfim, que são informações que você é testado com frequência para saber como anda a tua relação com a atualização do mercado financeiro. Então essas questões não há a menor dúvida. Ele não tem formação acadêmica em ciências contábeis, em economia, em administração de empresas. Ele tem formação em história. E nada contra quem tem formação em história, filosofia, seja o que for, em ciências humanas. Temos excelentes jornalistas, inclusive, fazendo trabalhos na área de economia com um brilhantismo extraordinário. Só para te colocar o seguinte. Dia desse eu fiz um comentário dizendo que eu entendia que nós não precisamos ter um governo com excesso de militares. Assim como também não podemos ter um governo com excesso de sindicalistas. Nós temos que ter um governo que tenha militares, sindicalistas, médicos, dentistas, advogados, mecânicos, engenheiros, enfim. O Brasil é um país plural. O Brasil não é movido a sindicato. O Brasil não é movido a militares. O Brasil é movido a agricultores, a pecuaristas, enfim. Esta pluralidade de ofícios no Brasil tem que estar representada no governo. E o que se cita com muita frequência é o que aconteceu no Postales. E também no fundo dos aposentados da Caixa Econômica Federal, que vão pagar durante longos anos uma contribuição extra pelos desmandos que aconteceram na gestão dos seus fundos. O que todos nós, e aqui eu não quero legislar em causa própria, estamos, é atentos. Porque todo fundo não é o presidente que decide. É um colegiado que decide. E se nós formos lembrar, em uma oportunidade muito recente no governo Bolsonaro, o então ministro da Fazenda, Paulo Guedes, disse com todas as letras, quando fizeram aquele abraço simbólico de que a Caixa Econômica Federal seria o braço do governo federal, e ele disse no encontro em São Paulo, se não me engano, com empresários, que ele não conseguia fazer nada no Banco do Brasil. Nada no sentido de que fazer o que bem entende. E o problema dos bancos públicos, e o Banco do Brasil não é um banco público. O Banco do Brasil é uma empresa de economia mista cujo principal acionista é o governo federal. Mas tem ações na Bolsa de Valores, deve explicações a todos os seus acionistas, inclusive os minoritários. E aí tem governança corporativa. O presidente do Banco do Brasil não toma decisões individuais, assim como o presidente da Previ não as tomará sem ouvir o seu colegiado. Não nos enche de tranquilidade, mas nos dá certeza de que o mundo da gestão pública tem no indivíduo o grande risco. E quando tem um colegiado, não significa que os erros não possam acontecer, às vezes, na melhor das intenções. Mas significa que um colegiado pode minimizar os impactos que aconteceu dentro do FUNPREV, se não me engano, que é o nome do fundo da Caixa Econômica Federal, da Caixa Federal, e no Postales. O Postales foi uma coisa assim. Eu cada vez que encontro um carteiro, eu tenho grandes amigos dentro do Correio, eu fico pensando o que passa pela cabeça desses profissionais que às vezes estão ali na chuva, no frio, enfrentando todas as intempéries para fazer o seu trabalho e que tiveram gestões temerárias, não só no fundo, mas no Correio em si. Porque o Correio ficou paralisado durante quanto tempo? Pelo empreguismo e pela associação de algumas pessoas não habilitadas. E este cidadão que assumiu a presidência da Previ, ele vai estar sendo muito bem observado o tempo todo, eu não tenho a menor dúvida. Porque as suspensões todas que foram levantadas, e tem algumas questões que não são tão transparentes quanto entendo que precisam ser, deixam uma certa preocupação. Não apenas para os aposentados, que se fala em torno de 200 mil colegas mais ou menos nessa condição. A Previ financia empreendimentos fundamentais para o desenvolvimento do país. A Previ não promove exclusivamente apoio à especulação financeira. A Previ também é um dos fundos de pensão do Brasil que fomenta atividades produtivas que geram emprego e, por consequência, arrecadação de impostos no país. E isso precisa ser entendido.
Mesmo aposentados, Sarkozy, continuam contribuindo com a Previ?
Sempre. 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 O fundo, um fundo de previdência privada, e existem existem outros tantos fundos por aí, praticamente todos os sistemas financeiros têm um fundo de previdência privada. Ele só é viável a partir de uma gestão profissional competente e também com entrada de recursos dos seus associados. É uma parceria. Até porque dinheiro não cai do céu. E a gestão é fundamental. A gestão precisa ser profissionalizada. Porque nós temos alguns exemplos aí também. Nós tínhamos aqui no estado, eu não vou citar nomes, não é, Dema? Nós tínhamos aqui dois casos que eu lembro, que era muito vendido um plano de previdência e de aposentadoria para profissionais liberais, que era uma barbada. O cidadão pagava muito pouco e receberia muito na aposentadoria. E que hoje virou uma piada. Faliram todos. Pois é. Que milagre não existe, não é, Demar? Milagre não existe. O que aconteceu na Caixa Econômica Federal, e eu não quero me estender nisso, os colegas da Caixa Econômica Federal podem falar a respeito do assunto, é que os funcionários agora estão recompondo. É assim que as coisas funcionam.
Cuse, um assunto que me causa calafrio. O controle, as regras para os meios de comunicação, para as redes sociais. E daí, Cuse? Isso assusta.
Sabe que esse é um assunto, Ademar, que se renova e impressiona, porque eu sempre digo assim, se um governo não gosta de uma determinada emissora de rádio, eu preciso ouvi-la. Se um governo não gosta de um jornal, eu preciso ler aquele jornal. Se um governo não gosta de uma revista, de um comunicador, de um jornalista, eu preciso ler essa criatura. Porque as pessoas confundem muito divulgação com passar a mão. Tem pessoas, por exemplo, que elegeram no governo passado alguns periódicos que agora, inclusive, me mandam matéria. Diz, olha, o Estadão está metendo a mão com o Lula. Digo, pois é, mas antes você não gostava do Estadão. A Folha está vendo que tem não sei o que, é uma ministra assim, assado. Digo, mas, meu amigo, você não gostava da Folha, a Folha só mente. Então, o que nós, da imprensa, temos que fazer, e isso nem sempre agrada aos poderosos, não é, Demar? É fazer aquela pergunta que para nós é indispensável, porque nós não estamos fazendo a pergunta para nós. Nós estamos fazendo a pergunta para quem consome o nosso trabalho, para o nosso ouvinte. Quando nós fazemos uma pergunta para um prefeito a respeito de um buraco que tem numa rua, numa cidade, só para criar uma situação hipotética aí, eu não quero saber do buraco. Mas os nossos ouvintes querem saber a respeito do buraco. Quando uma prefeitura atende mal, por exemplo, presta um mau serviço, a saúde não funciona, e nós vamos perguntar, não é em causa própria, é para os nossos ouvintes. Então, tudo aquilo que o William Wright, que era um jornalista americano lá e tal, tem uma frase célebre dele, antiga, que eu já nem sei mais se é dele, porque de vez em quando nós nos apoderamos da frase. Tudo aquilo que só é notícia, aquilo que alguém não quer que seja divulgado. Isso é notícia. O resto é publicidade. Veja que coisa interessante. Porque não raro, nós temos a ideia de alguns, eu já passei por isso, aliás, eu só passei por isso uma única situação, porque a pessoa não fez perguntas ensaiadas, não é, Ademar? O Ademar é prefeito lá de Lagoa Vermelha, e nós vamos fazer uma entrevista, e o Ademar me diga, dizer, Cuse, é o seguinte, eu quero ver as perguntas antes contigo aí, para que você me pergunte isso, 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 isso. Então, isso não é imprensa, não é, Ademar? É diferente, por exemplo, de você ir conversar com o prefeito de Lagoa Vermelha, de Caseiro, de qualquer cidade, e apontar dados que você vai conversar. Prefeito, nós vamos falar a respeito da estiagem. Ok. Então, isso é democrático. Agora, ensaiar com as pessoas, então, nós tivemos casos de dificuldade de relacionamento com a imprensa, não só no governo passado, mas no governo passado foi um negócio assim impressionante. Ele transcendeu qualquer civilidade, na minha visão, pelo menos. Porque você pega, por exemplo, o vice-presidente da República, foi em todos os canais que o convidaram, foi apertado ao extremo, eu assisti tudo que eu podia do Mourão, e em momento algum ele foi deselegante, Em momento algum ele foi agressivo, pelo contrário, em algumas circunstâncias ele colocou a verdade dos fatos de uma forma que satisfazia os telespectadores, os ouvintes, os leitores, com elegância e inteligência. Esse é o nosso papel. Não apenas de passar a mão, mas sim de colocar as coisas em pratos limpos. E existem governantes, existem poderosos que não gostam disso. Agora, regular a mídia, a esquerda tem uma paixão desenfreada por essa possibilidade. Porque a legislação brasileira hoje permite que qualquer um de nós que ocupe um microfone, Ademar, e que acuse injustamente, ou que traga alguma informação que não é verdadeira, a legislação permite que sejamos responsabilizados ou não, Ademar. Um radialista pode dizer o que quer, um jornalista pode escrever o que bem entende, um comunicador qualquer pode levantar mentiras, inverdades contra quem quer que seja e não ter responsabilidade nenhuma. Ah, mas eu sou radialista, eu posso dizer o que eu quero. Isso não existe. Um dos exemplos mais recentes que nós temos agora é o que está acontecendo com esse menino ali em Caxias do Sul, que na condição de vereador pisou na bola, fez referência a um evento que nem foi no município dele, e não está coberto pela imunidade parlamentar, porque falou de um assunto que não é da sua seara. E todos nós temos responsabilidades. O que escrevemos no Facebook, o que publicamos no Instagram, o que dizemos nos nossos microfones, a legislação brasileira hoje permite que qualquer pessoa exija direito de resposta ou reparação por danos morais. Será que o que eu estou dizendo é verdade, Ademar, ou não? Não tem legislação para isso. Nós podemos falar o que bem entendemos e não temos consequência nenhuma.
Cusi, a recente decisão do Supremo Tribunal Federal, STF, que permite que pessoas inadimplentes, ou seja, com dívidas em atraso, possam ter documentos como passaporte e carteira nacional de habilitação, CNH, apreendidos, não permite a retenção de forma automática. Como é que analisa essa questão?
Olha, eu me declaro relativamente suspeito para tratar desse assunto. Com 36 anos trabalhando dentro do sistema financeiro, convivi com inadimplentes. Felizmente, a maioria dos clientes são adimplentes, ou seja, têm as suas contas. E a inadimplência, ela tem origens diversas. E nós precisamos procurar entender. O Código de Defesa do Consumidor colocou alguns limites no que se refere à abordagem de cobrança. Ou seja, o credor tem que tomar alguns cuidados com relação ao devedor. Na minha visão, tem alguns excessos. Tem alguns excessos. Mas protege o consumidor, evidentemente. E o trato da inadimplência no Brasil, ele sofre alguns solavancos de vez em quando. Porque existem algumas pessoas que fazem uma espécie, o seu histórico de inadimplência, recomenda um estilo de vida. É uma forma de viver. Em dados momentos ter crédito e em outros momentos não ter crédito. Entendo que isso precisa ser tratado com muita responsabilidade. Porque quando alguém tem uma dívida atrasada, se for, por exemplo, comprou um par de sapatos numa loja e não pagou, esse é prejuízo do governo ou é prejuízo do dono da loja? Não pagou a conta de energia. Isso é prejuízo do governo ou é da empresa que fornece a energia? E por aí vai. Não pagou a conta do telefone. Então, é preciso também não transformar a inadimplência em algo vulgar. Todo mundo pode ser inadimplente, não há problema nenhum, a dificuldade existe. E existem, efetivamente, pessoas que se tornaram inadimplentes por questões... perda de emprego, problemas de saúde, falhou a assistência à saúde, a pessoa teve fazendo desembolso que não estava programado, e uma série de outros eventos que podem levar a pessoa a inadimplir, e aí não é mau-caratismo, é uma circunstância que levou a pessoa a isso. E estas punições, que em tese podem vigorar, acredito que não é o Supremo Tribunal Federal que tem que legislar nessa questão. Essas normas todas, a legislação brasileira não é produzida dentro do Supremo. Ela precisa ser produzida dentro das casas legislativas. Os legisladores precisam se debruçar sobre isso e estabelecer uma regra normal. Porque não dá para afrouxar demais e também não dá para sufocar. E a legislação anterior não era tão permissiva a esse ponto. Agora, vamos pegar um caso, um motorista. Um motorista profissional. Um motorista de aplicativo, ele não tem carteira de habilitação profissional. Não necessariamente, ele pode ter uma carteira simples de entrada e ele é motorista de um aplicativo. E por um motivo qualquer, um motivo nobre, um motivo que lhe colocou na condição de inadimplente, vai perder a carteira, Ademar? Isso seria justo? Então, essas legislações, essas mudanças, essas eventuais restrições aos inadimplentes, elas precisam ser melhor analisadas. Agora, tem outro aspecto. Tem o inadimplente, o espertinho, aquele que tinha uma empresa aqui no Brasil, o seu CPF está vinculado, ele tem passaporte, ele dá o cano em meio mundo, eu não quero que esse personagem exista, vamos dizer que ele é fictício, ele tem o passaporte, transferiu boa parte do fruto dessa inadimplência que ele não está pagando, não está honrando seus compromissos aqui no Brasil, seja com fornecedores, com bancos, com funcionários, dívidas trabalhistas, pega o passaporte dele e vai embora. Vamos dizer que é alguém que tem a dupla cidadania, isso é justo? Ele dá o cano em meio mundo e vai embora. Então, é preciso analisar com muita cautela para que não se cometa injustiça, porque inadimplente profissional existe. Não tenha a menor dúvida. Tem algumas pessoas que se especializam nessa questão, mas eu prefiro acreditar que a maioria esmagadora dos brasileiros quer ser adimplente, comprar e pagar, fazer os seus compromissos e honrá-los no devido prazo.
Já que falamos em STF, judiciário como um todo, Antônio César Cusi, não foi um poder que se politizou em demasia? Como é que se explica um descrédito tão grande que vivencia hoje?
Formação, a Constituição do Supremo. Porque dá para experimentar também, Ademar, uma visão assim, bem rapidinho, um pouquinho mais ampla, e eu tenho me ocupado isso nos comentários, de que eu tenho sempre a sensação de que o Executivo tem uma vontade extraordinária de legislar. E as medidas provisórias são uma evidência disso. E que o Legislativo tem uma vontade permanente de ser Executivo. E aí as emendas pouco divulgadas são um exemplo disso. O ordenamento de despesas, esse orçamento secreto, que é uma vergonha mundial o orçamento secreto. Se você contar num país relativamente desenvolvido que as coisas funcionam assim, que os legisladores podem destinar valores que ninguém divulga, assim fica meio, sabe, por debaixo do pano, as pessoas não vão acreditar. E que o judiciário de vez em quando tem vontade de legislar. Mas é a sensação de um ignorante jurídico. Então eu quero que os operadores do direito me deem o benefício da dúvida. Eu sou, nem sequer sou um rábula, né? Porque o rábula é aquele que não estudou para ser advogado, mas pensa que é, não é, Ademar? Não é o meu caso, evidentemente. Eu sou um ignorante jurídico. Mas fica essa sensação de que é uma tentativa dos poderes ficarem invadindo. E o grande problema do Supremo Tribunal Federal é que eu tenho que tomar cuidado para não ser preso também, não é, Ademar? Agora não tem mais a visita do japonês da Federal, né? Pode ter um outro personagem aí. Cuidado que nós temos que ter o seguinte. A Constituição do Supremo, na minha visão, ela é distorcida. Ela é completamente forjada para oferecer algum tipo de dificuldade. Nós temos dentro do Supremo pessoas que integram a mais alta corte do país, que nunca foram juízes. Como assim? Se você era cobrador de ônibus, não tinha habilitação, e você passa a ser o motorista do ônibus. Você sempre foi comissária de bordo e aí vira piloto do avião. Não, peraí, você fez uma preparação para isso? Não fez. Então, a falta de critérios e a indicação, o governo é de esquerda, indica alguém alinhado com a esquerda. O governo de direita indica alguém alinhado com o governo de direita. Nós queremos fazer justiça ou nós queremos fazer política? Porque tem um detalhe. O Supremo foi quem, por exemplo, criou algumas dificuldades para a esquerda quando boa parte dos ministros também tinham sido indicados por ele. Então, é muito sutil, e na minha maneira de ver, veja bem, na minha ignorância jurídica, a concepção de como se nomeiam as pessoas. Agora pode ser o Zanin, que foi advogado de defesa do Lula, que pode ser indicado. O presidente já disse, olha, não, ninguém iria discordar, ou não seria surpresa, ou coisa que o valha. O cidadão também não foi juiz. Porque existem alguns cargos onde você tem necessariamente que ter passado por alguns estágios. Na empresa que eu trabalhei era assim, e nas grandes empresas também assim. Não se sobe 2, 3 degraus por vez. É um degrau de cada vez. Aí o cidadão foi advogado, agora quase que eu digo o nome do Toffoli, né, que nunca foi juiz, mas está lá. E foi presidente do Supremo. Aí, senhor Toffoli, eu estou aqui só brincando, me divertindo, por favor. Então, estas distorções, e nada contra o que vem a fazer, é que preocupam. Se a nossa Corte Suprema, vamos dizer assim, o Supremo Tribunal Federal, que é a última instância nacional, tem lá integrantes que não foram juízes, e eu sou juiz aqui embaixo, o que eu vou esperar? Quando é que eu vou ser nomeado para lá? Ou eu me abraço numa determinada ideologia, numa candidatura, ou eu posso ser um magistrado de uma competência acima da média. Se eu não tiver uma vinculação político-partidária, qual é a minha chance de ir ao Supremo? Se é que eu quero ir para o Supremo, porque tem alguns magistrados que nem aspiram ir para lá. E lá, de vez em quando, funciona um teatro meio estranho. Então, aí, nós temos algumas mazelas, algumas coisas que colocam dúvida no cidadão comum e naquele ignorante jurídico, que é o meu caso, que me declaro insistentemente, justamente para não ser responsabilizado depois.
Antônio César Cruz, passamos de uma hora de programa. O papo foi tão bom, foi tão gostoso, tão interessante, e eu diria até tão produtivo, que passou super rápido. Estamos chegando ao final do nosso programa, meu caro Cuse.
Que bom, Ademar. Sabe que eu sempre digo assim, quando tenho oportunidade, aquelas pessoas que me ouvem, quando eu gosto muito de fazer rádio ao vivo, que nós estamos, de certa forma, fazendo agora, e os comentários que eu faço diariamente, eles me engessam muito no tempo, até porque precisamos ter objetividade. Eu preciso sempre daquilo que eu digo e das informações que trago, que as pessoas me deem no mínimo 100% de margem de erro. E isso se explica por aquela abertura que eu fiz inicialmente, dizendo assim, nós, comunicadores, trazemos a nossa impressão, trazemos a nossa visão das situações neste momento. Quando nós terminarmos esse trabalho, eu posso receber um telefonema e alguém me dizer o seguinte, um ouvinte nos dizer, olha, Cuse, aquilo que você falou não é assim, o que aconteceu foi isso e aquilo e tal, e eu vou ter que concordar, puxa vida, eu não tinha essa informação. E essa é a magia do rádio. É a magia de tentar ser um comunicador permanentemente com a mente aberta para que as coisas sejam cada vez mais claras e aquilo que me parece ter uma clareza. E aí eu tenho dificuldade de ouvir, de ler e de assistir pessoas que dão um soco na mesa, que são radicais, que condenam de uma forma absoluta as pessoas. Eu não consigo. Eu não consigo. Porque aquele que eu posso estar condenando hoje, amanhã teria que absolvê-lo porque me faltavam informações. Então, essa é a magia do rádio. Eu só quero que os ouvintes me deem, com a sua indulgência, a minha pequena margem de 100% de que algumas coisas que eu tinha colocado aqui, ou muitas, não sejam exatamente verdadeiras.
Antônio César Cruz, muito obrigado. Obrigado de coração. A gentileza em atender ao nosso convite, no sentido de participar aqui do nosso Lagoa Debate. Obrigado mesmo. Desejamos ótimas férias. Aproveite bem.
Obrigado, Ademar. E atrás disso que eu estou, saindo do ar e dando uma camperiada aí pelo Uruguai e pela Argentina. Grande abraço, Ademar. Obrigado mais uma vez pelo convite.
Valeu. Estamos chegando ao final de mais uma audição do programa Lagoa Debate. Nesta segunda-feira, contamos com a participação de Antônio César Cuse, que é comentarista aqui da Rádio Lagoa FM. Tem seu comentário todas as manhãs, 7h10, no programa Bom Dia Cidade. Antônio César Cuse, que há um longo tempo é um colaborador da Rádio Lagoa FM. O nosso programa conta com o apoio do Grupo de Lians e Odonto Excellence. Voltaremos na próxima segunda-feira, às 20 horas. Obrigado e até lá. Muito boa noite.